Vamos iniciar a nossa reunião. Muito bom dia a todos e obrigado por estarem cá um pouco mais cedo que o habitual. Penso que todos receberam por e-mail uma proposta de projeto de regulamento da Comissão e de grelha de tempos a aplicar. Relativamente ao projeto de regulamento da Comissão, isto foi baseado no último regulamento em que houve uma Comissão com estas características, porque esta Comissão de Inquérito, atendendo que é putestativa, tem diversas características diferentes de uma Comissão normal. Eu posso salientar algumas, caso não tenham ainda reparado nisso. As principais diferenças encontram-se, aliás, se forem analisar o regulamento, no fundo, ele é baseado no regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Mas podemos dizer que as principais diferenças se encontram, por exemplo, na questão da votação. A votação aqui é nominal. Os 17 membros votam nominalmente, não pela quantidade de deputados que têm na Assembleia, mas sim por si próprios. O que significa que é, obviamente, importante tentarem estar todos presentes nas diversas reuniões e plenários, porque, no fundo, acaba por ser um voto para cada um. Basta dizer que quem tem menos deputados, ou quem está aqui representado apenas por um deputado, todos juntos têm quase tanto peso como os principais grupos que aqui estão. Sim, Sra. Deputada Joana. Se puderem fornecer à deputada, agradeço. Esse é um dos pormenores. Agregado a isso, também a questão das faltas. Atendendo ao próprio método de votação e às intervenções que podem ser feitas durante os plenários da Comissão, se um deputado pedir para ser substituído, deve informar a Comissão de quem o vai substituir. Atenção que não é o grupo parlamentar, porque aqui, no fundo, acaba por ser dada a primazia ao deputado em si próprio, independentemente do grupo. Portanto, deve ser o próprio deputado a indicar que vai ser substituído e quem o substitui. Pode fazer simplesmente com um e-mail para a Comissão, antes de se iniciar a própria reunião, ou, em último caso, se não avisar, tentamos, através dos serviços, confirmar na altura do início da reunião que o deputado realmente não vai estar presente e que pediu para ser substituído pelo suplente. Atenção que não podem existir outros deputados a substituir os suplentes. Portanto, a Comissão só funciona com os atuais deputados e com os seus suplentes. Sim, e atenção, que a substituição é para a reunião inteira. Isto já aconteceu na última Comissão de Inquérito, que apesar de não ter estas características, onde se tentou realmente alterar os próprios deputados no decorrer das audiências, não é possível. Portanto, será para a reunião inteira essa substituição. Outra das coisas também diferentes é a nível dos pedidos, tanto de documentação como de depoimentos. O grupo requerente, neste caso o Partido Chega, pode pedir toda a documentação que achar necessária sem qualquer deliberação desta Comissão. Também está no próprio regulamento e está no regime jurídico que rege esta Comissão. Quanto aos pedidos de depoimentos, o Partido Requerente, neste caso o Partido Chega, tem direito a pedir 15 também depoimentos, não precisa também de aprovação, sendo que os restantes partidos, ou melhor, no fundo para os restantes partidos, fica 8 pedidos de depoimento. Esses 8, fazendo uma conta inicial, tirando o Partido Chega, que já tem o direito aos 15, dá 1 por cada grupo aqui presente, inclusive a deputada única do PAN. O que não quer dizer que não possa existir mais pedidos de depoimento, mas terão que ser, então, nesse caso, aprovados pela Comissão. Os pedidos de depoimento, também fora os que o Partido Requerente pode pedir, também terão que ser aprovados pela Comissão. Portanto, terá que ser a Comissão deliberar, se quer efetuar pedidos de depoimento acima dos 8, dando um por cada grupo, e que tipo de documentação pode querer pedir, fora os do grupo requerente. Já falando agora também da documentação, também podem encontrar tanto no regulamento como no regime jurídico, da mesma maneira que foi efetuado para a Comissão da TAP, já informalmente se começou a tentar, junto ao PAR e aos serviços da Assembleia, encontrar também uma sala reservada onde se possa consultar informação que seja considerada confidencial. Eu digo isto porque, independentemente da documentação que ainda não foi pedida, mas poderá vir desde relatórios médicos, desde comunicações, vamos imaginar, da Assembleia da República, ou melhor, da Presidência da República, portanto, poderemos estar a falar com uma documentação bastante sensível, que nesse caso, penso que o que será lógico será efetuar-se da mesma maneira que se efetuou quando foi na questão da TAP. A documentação que não é considerada tão sensível, ou que não precise de tantas restrições, eu penso que o ideal, apesar de até ter já antes reunido com os serviços e ter-se falado em circular por e-mail, mas talvez fosse mais prático, se possível, junto à informática, num servidor, colocar toda a informação e ser dado um acesso a cada membro da comissão para aceder diretamente a esse servidor e que pode consultar toda a documentação que se lá encontra, fica registado esses acessos. A própria documentação, se for possível, colocar uma marca d'água, por exemplo, mas torna-se mais fácil, penso eu, e prático para todos poderem consultar qualquer tipo de informação, sendo que seja considerada confidencial. Essa aí será só consultada na sala, não podendo ser feito download ou cópia da mesma. Eu penso que estes pontos são a principal diferença de uma comissão putestativa para uma comissão normal. Relativamente à grelha de tempos, esta grelha que foi enviada foi a grelha, no que diz respeito à grelha de tempos, não há uma grelha diferenciada de uma comissão putestativa de inquérito para uma comissão normal. Esta grelha que foi enviada foi a grelha utilizada durante o inquérito à TAP. É uma questão de analisarem a grelha. Obviamente que faltam aqui diversos partidos, alguns não estavam sequer na Assembleia nessa altura, que terão que ser adicionados à grelha, talvez seguindo a lógica que existe neste momento na própria grelha, mas é uma questão de analisarem se...
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Trago aqui uma proposta de grelha de tempos. Fizemos esse trabalho de casa, julgo que pode ajudar. Se for do entendimento geral, podemos aprová-la já. A primeira ronda, eu estou a trabalhar com a grelha da Comissão de Inquérito à TAP. Foi aquela que foi distribuída. Na primeira ronda, essa grelha tem 114 minutos. Mas esses 114 minutos... são distribuídos pelo depoente e depois pelos grupos parlamentares que compunham a Comissão de Inquérito à TAP, sendo que agora juntam-se mais três, o LIVRE, o CDS e o PAN. Portanto, teremos aqui 9 grupos parlamentares representados nesta Comissão de Inquérito. Eu sugiro que o tempo de 9 minutos do PS e do PSC seja reduzido para 8, o do Chega para 7, era de 8 para 7. O do IL também de 8 para 7. Do PCP e o do BE e do Bloco, perdão, de 7 para 6. O LIVRE ficaria com 6. E o CDS e o PAN com 5. Isto daria, com mais o tempo de resposta do depoente a cada grupo parlamentar, daria 124 minutos mais 10 minutos do que foi este, a primeira ronda na Comissão de Inquérito à TAP. Ou seja, todos os grupos parlamentares perdem um minuto e pela relação de deputados que, do LIVRE, do CDS e do PAN, e na linha daquilo que são os tempos já distribuídos aos grupos parlamentares que já pertencem a esta Comissão de Inquérito, julgo que se adequa a uma distribuição justa e que permite não alargar muito mais o tempo da primeira ronda, que era de 114 minutos. Esta proposta alarga para 124, mas se não reduzíssemos um minuto a cada grupo parlamentar, tínhamos aqui a primeira ronda a ultrapassar os 130 minutos. A segunda ronda, a nossa proposta é seguir o mesmo racional, reduzir um minuto, passar de 5 para 4 a todos os grupos parlamentares e depois incluir o LIVRE, o CDS e o PAN também com 4, porque na segunda ronda a lógica é todos os grupos parlamentares ao mesmo tempo. E assim, deixaríamos de ter, na segunda ronda, na Comissão de Inquérito da TAP, tinha 60 minutos, passa para 66, aumentamos só 6 minutos. E a chamada terceira ronda, que são as questões individuais dos deputados, ou seja, a Comissão de Inquérito da TAP reservava 3 minutos por deputado, aqui sugerimos que sejam 2 minutos por deputado. Sim, somos obrigados a alargar o tempo da primeira e da segunda ronda, porque temos mais 3 grupos parlamentares, mas é uma aumentamos ligeiramente os tempos globais, sem prejudicar os grupos parlamentares, mantendo-se a proporcionalidade dos tempos. Essa é a nossa proposta. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra, só uma questão. No que diz respeito ao depoente, portanto, às respostas, qual seria a proporção para, com esta alteração, nesse caso, referente, haveria uma alteração referente a todos os grupos que já estavam e relativamente ao LIVRE, CDS e PAN?
Bom, na primeira ronda, todos os grupos parlamentares que pertenceram à Comissão de Inquérito à TAP reduzem um minuto. Ok, o tempo do depoente. Não trabalhámos esse tempo, portanto, ele está aqui como 12 minutos para o PSD e PS, depois 11 minutos para o Chega e Iniciativa Liberal, 7 minutos para o PCP e Bloco. Ou seja, um tempo indicativo, não sei, por isso é que não trabalhámos os tempos do depoente.
Senhora Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Já fazendo aqui uma resposta à proposta que foi apresentada, queria fazer duas notas. Começando pelo final, relativamente à terceira ronda, nada a opor, os 2 minutos. Relativamente à primeira ronda, o Chega não concorda que o Chega e a Iniciativa Liberal tenham o mesmo tempo, seja pela diferença enorme relativamente ao número de deputados, seja porque, sendo o Chega portanto, propõe a Comissão de Inquérito, julgamos que deve ter exatamente o mesmo tempo que PS e PSD. Depois, relativamente aqui ao CDS e ao PAN, parece-me que deve haver uma distinção entre ambos, na medida em que o CDS é um grupo parlamentar e o PAN não. E nessa medida, a proposta que faria era o CDS ficar exatamente com o mesmo tempo que Bloco, PCP e LIVRE, e o PAN ficar com um tempo inferior de 3 minutos. E o mesmo para a segunda ronda, fazendo também a distinção entre os grupos parlamentares e a deputada única representante de um partido.
agora só para que fique sem dúvida, neste caso a proposta do Chega seria 8, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 3. Neste caso.
Não, o CDS também com 6, o PAN com 3.
Ah, o CDS com 6 e o PAN com 3, ok.
Na segunda ronda tudo igual o PAN com
3 e na terceira ronda ficaria aos 2 minutos. Senhora Deputada Joana.
Eu tive a felicidade de participar no grupo de trabalho que tem estado a consensualizar, aliás com a deputada Cristina, as grelhas de tempos das a felicidade era irónico, as grelhas de tempos a grelhar e temos tido alguma dificuldade, mas apesar de tudo encontramos alguns critérios que eu acho que se fossem transpostos para aqui seria saudável. Temos um problema porque os tempos são muito pequenos e portanto criar distâncias entre tempos tão pequenos não é fácil, e a solução que nós encontramos foi criar grandes grupos para tentar aproximar os tempos e não ter essa preocupação. E aí o que nós criámos, ou o que fazia sentido aqui, era PS, PSD e Chega pertencerem a um grande grupo, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE a outro, e haver uma distinção em relação ao CDS e depois outra em relação ao PAN. E, portanto, do ponto de vista do critério geral, é a questão que eu levanto. Há aqui uma questão sobre se o salto para o LIVRE, entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, e o PCP no caso, deve existir ou não, depende do critério que nós levantamos. Isto nunca pode ser uma proporcionalidade direta. Em termos de votos, por exemplo, a diferença do Bloco para a Iniciativa Liberal é muito menor do que a diferença de número de deputados, o mesmo em relação ao PCP, a diferença de votos é muito maior do que a diferença de número de deputados, e por isso é que criar grandes grupos tem-nos ajudado a não andar aqui depois a definir se aquilo que distingue são os votos, se é o número de deputados, etc. Eu deixava essa sugestão que houvesse três grupos, PS, PSD e Chega, Iniciativa Liberal, Bloco, PCP e LIVRE, depois CDS, depois PAN.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que chegaremos a um ponto. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Joana Mortágua, acho que só aqui a questão dos votos Em Parlamento só funciona para desempate, porque de resto são os mandatos, não é? Nós funcionamos aqui com 230, o nosso universo é 230 e, portanto, a proporcionalidade só pode ser entre os 230 e não de votos, porque há votos que não elegeram deputados. Isto é um problema do sistema, não é um problema do funcionamento do Parlamento.
Peço desculpa só interromper, se calhar o Sr. Deputado não estava cá logo no início. De facto, apesar de que haver uma particularidade, que era o que estava a mencionar o Sr. Deputado há pouco, nesta comissão de inquérito, que conta aqui individualmente os votos. Há esse pequeno pormenor, apesar de tudo.
Estava a dizer os votos na eleição legislativa, não eram os votos aqui na comissão. Aqui na comissão é outra coisa. Acho só, relativamente a esta distinção, nada a opor em relação aos grupos, mas que tem que ter uma coerência, porque, por exemplo, se a IEL está no mesmo grupo que o Bloco, o PCP e o LIVRE e o CDS está num grupo diferente, a IEL tem o dobro dos deputados do PCP e do LIVRE. E o PCP e o LIVRE têm o dobro dos deputados do CDS. Portanto, aí se estamos a distinguir, então tinha que se distinguir também para cima na IEL em relação ao PCP e ao LIVRE, para se poder distinguir para baixo no CDS, porque a proporção é exatamente a mesma, é o dobro. Cinco, quatro, não. Não. Sim. Sim, é isso, é. É isso, é. Não, não, é. Acho. Acho justo.
Ok, peço desculpa. Portanto, a proposta nesse caso seria 8-8-8, portanto PS, PSD e Chega, 7 Iniciativa Liberal, 6-6 para PCP, Bloco de Esquerda e Livre, 5 para o CDS e 3 para o PAN, correto? PS, PSD e Chega, 8 minutos, Iniciativa Liberal, 7 minutos, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, 6 minutos, CDS, 5 minutos, PAN, 3 minutos. E neste caso, a segunda ronda, estaríamos a falar então de 4, ou seja, íamos basear nos 4 minutos, havendo só uma diferença para o PAN, nesse caso 4 para todos os grupos e 3 para o PAN. Pelo menos foi a última proposta, sendo que na última ronda passaríamos de 3 minutos para 2 minutos por deputado. Portanto, é a proposta que neste momento está em cima da mesa. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a questão dos tempos é sempre uma questão muito sensível e é sempre uma situação muito suscetível. Eu estaria disponível para aceitar uma proposta de 2 blocos para grupos parlamentares, ou seja, 8 para os 3 primeiros, PS, PSD e Chega, 6 para cada um dos outros partidos e depois 3 para o PAN, apenas e só porque não é grupo parlamentar. Porque julgo que não vale a pena estarmos a complicar até a grelha de tempos com uma diferença de 1 minuto, é a tal situação que eu refiro. É uma questão de suscetibilidade e de sensibilidade relativamente à representatividade que não vai ser ganha por 1 minuto, a mais ou a menos, porque cada um partido obriga é uma maior capacidade de síntese de cada um de nós a intervir. Mas se não for esse o entendimento da simplificação, estaríamos disponíveis para aceitar esta do 8765, esta última que foi agora referenciada, e os 3 para o PAN no final. E na segunda ronda, os 5 e 3 para o PAN na distinção entre grupo parlamentar... 4. Na distinção entre grupo parlamentar e não grupo parlamentar, e depois na terceira ronda, na lógica também individual dos deputados, a manter os 3 minutos. Nessa julgo que podemos consensualizar de alguma forma, não é? É 2 minutos, não é? 2 minutos. 2 minutos. Eu não tinha anotado essa. É inevitável, não é? É a dimensão do Parlamento.
Bem, claro. Deputada Joana Cordeiro.
Ia só sugerir que na segunda ronda estávamos a falar de 4-3, portanto, para o PAN. Eu acho que o equilíbrio, se calhar, seria 4-2, seria mais justo para haver aqui uma divisão, de facto, entre os... Exato, é isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou resumir o que falámos até agora. Portanto, a proposta mais consensual, penso eu, em cima da mesa, estamos a falar então de 8 minutos para PS, PSD e Chega, 7 minutos Iniciativa Liberal, 6 minutos para PCP, Bloco de Esquerda e Livre, 5 minutos para o CDS, 3 minutos para o PAN, isto na primeira ronda. Sendo que o tempo de resposta é indicativo e será adaptado conforme vá decorrendo a audição. Na segunda ronda, 4 minutos para todos os grupos, com 2 minutos para o PAN, a última proposta da deputada Joana Cordeiro. 2 minutos para o PAN, para haver uma diferença um pouco maior para os restantes grupos. E, finalmente, na última ronda, 2 minutos para todos os deputados. Portanto, esta é, penso eu, que é neste momento a proposta mais consensual. E se estiverem todos de acordo, penso eu que... nesse caso, é assim, não podemos hoje aprovar nada porque tem que ser em plenário, só que fica acordado e em plenário na próxima reunião os serviços enviarão esta proposta para aprovação. Relativamente já agora ao regulamento, não sei se querem pensar mais sobre o regulamento, se também estão já prontos para dar um ok. Volto a repetir, portanto, isto foi baseado no último, portanto, na última comissão de inquérito de puta estativa e, no fundo, o que está aqui plasmado é o que está no, na parte jurídica do que rege os inquéritos parlamentares. Portanto, não tem assim nada de fora isso.
Da nossa parte, nada a dizer.
Gente, eu não sei, como não estava no início, não sei se falou alguma coisa em termos de calendário, como nós nas próximas... Ah.
Nesse caso, avançaríamos com esta proposta para o plenário da Comissão, deste regulamento, e passamos neste momento... Uhum. Ok. Portanto... Passamos então aqui a mais algumas questões. Uma das questões é se o Partido Chega está pronto para, na próxima reunião de plenário, indicar o relator.
Sim, na próxima reunião estamos preparados para isso. E depois, Sr. Presidente, se pudesse, eu queria dar uma indicação, não sei se é este o momento, mas quando for oportuno.
Ok. Na próxima reunião, e não sei se os serviços já hoje também têm esses documentos aí, todos os membros desta comissão, inclusive os suplentes, vão ter que assinar a declaração de inexistência de conflito de interesses, que também é uma das regras obrigatória. Se já existirem aí, já podem hoje... Ok. É uma declaração de inexistência de conflito de interesses. Ok. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega, uma vez que nos termos do artigo 13º do regime jurídico das comissões de inquéritos parlamentares, tem a possibilidade de dar a indicação da documentação que pretende que chegue à Comissão, ou que a Comissão solicite, queria informar que ainda no dia de hoje vamos já fazer chegar um conjunto de documentos que queremos que sejam solicitados às entidades, está bem?
Muito bem. Também na próxima reunião de... Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O que eu queria perceber era se nós temos um calendário para entregar esses pedidos de documentação e de audições.
O que eu ia sugerir era que reuníssemos no próximo dia 29 da semana que vem, pelas 14 horas. Pelas 14 horas porque às 15 vai haver uma audição com o Ministro e poderão haver membros desta comissão que terão, que está nessa audição. E às 14 horas, e a permitir poderem estar ambas, tanto na Comissão de Inquérito, dia 29. É na próxima quarta-feira, 29 às 14 horas. Das 14 às 15, seria a reunião, neste caso, de plenário da Comissão. Até lá, fariam chegar, nesse caso, o pedido de, os pedidos de depoimento, que queiram chamar à Comissão. O que podem fazer neste momento, tirando o Chega, que têm a possibilidade de ir até 15, podendo gastar já esses pedidos todos ou não, é os outros grupos parlamentares, apenas um, é o que está neste momento ainda...
Sim, mas podem gastar já um e dizer que é obrigo desse artigo, ou então, por a votação...
Mas atenção que a votação terá que ser feita no plenário. No plenário. Portanto, teoricamente, um ou abrigo dos artigos podem, eventualmente, fazer chegar à Comissão até este plenário. Se quiserem mais, será votado no plenário os pedidos adicionais, inclusive para documentação adicional também, porque também terá que ser votado. Sim, mas de toda a maneira, se quiserem avançar já com um pedido, terá que ser ao abrigo do artigo, se esperarem pelo plenário. De facto, pode ir a votação ser pedido mais do que um, mas não podem até lá fazer esse pedido. Portanto, é uma questão de cada grupo, vai gerir conforme achar.
Sr. Presidente, é só uma coisa, porque como há direitos putestativos, eu acho que termos todos o mesmo prazo, corremos o risco de nos estar aqui a sobrepor. O que eu propunha, se todos concordassem, era que até à próxima reunião, até ao dia 29, o Chega fizesse chegar aqueles que são putestativos, por não ser de iniciativa sua, e depois, até à reunião seguinte, os restantes grupos puderem apresentar os seus, porque senão mais provável é estarmos a sobrepor os pedidos uns dos outros.
Sr. Deputado.
Nada impede que se apresente antes. Era não acabar o prazo aí, porque... Era não acabar o prazo aí, para não ficarmos limitados.
Eu ia sugerir, julgo que, seguindo a metodologia de anteriores comissões de inquérito, que se definisse um prazo até segunda-feira, até o final do dia segunda-feira, ou até terça-feira, dia 29 é uma quarta-feira. Então até terça-feira, para que os grupos parlamentares apresentem as suas propostas de obtenção de documentação e também apresentar as propostas para depoimentos. Sem prejuízo, eu chego a fazer, obrigo o seu direito de putestativo, e depois, na reunião que teremos do plenário no dia 29, votarmos as propostas dos restantes grupos parlamentares, mas aí também saber se algum grupo parlamentar abdica de retirar a sua proposta para obter a determinada documentação, ou até proposta para ouvir um determinado depoente, apesar do Chega também o propor, porque muitas vezes pode ser do interesse do grupo parlamentar que a sua proposta também seja votada, apesar do partido que tem o direito protestativo o propor também. E depois há pequenas diferenças também, entre quando se chama um depoente ou quando se pede determinada documentação, depende muito da forma como ela é apresentada. E já aconteceu entre as comissões de inquérito também haver um pequeno debate sobre isso. Portanto, eu sugeria que todos os grupos parlamentares avançassem em pé de igualdade, com exceção do Chega, que é o partido requerente desta comissão de inquérito, e para que até terça-feira apresentassem as suas propostas para depoimentos e documentação, e depois até lá o Chega também dará conhecimento à comissão de quais são qual é a documentação, os depoentes que propõem sobre o obrigo de direito protetivo. Depois, na quarta-feira, no plenário da comissão, veríamos que cada grupo parlamentar diria o que quer votar diante das propostas que apresentou e aquilo que são os pedidos protetivos do Chega.
É que eu não percebi uma parte, se pudesse esclarecer. Eu ia fazer uma outra intervenção, mas decorrente daquilo que o Sr. Deputado disse agora, relativamente aos direitos protestativos do Chega. O Sr. Deputado propõe que, paralelamente, possa haver votação sobre outros grupos que queiram ouvir a mesma entidade?
A questão é... De como? Sim, mas a questão é esta. Politicamente, é importante aos grupos parlamentares dizerem quem querem chamar à comissão. Não vamos, o PS não vai abdicar dessa prerrogativa política, e porque senão, se ficássemos só por aqueles que o Chega não quer chamar, isto vale para o PS, mas vale para os outros grupos parlamentares. Politicamente, até podíamos chegar à conclusão que só o Chega é que chamou, e os outros grupos parlamentares não tiveram interesse em chamar.
Nesse caso, eu tinha outra proposta, não sei se estão de acordo, que seria, o Chega pode fazer chegar, tal como qualquer outro, a lista de entidades ou de pessoas que pretende ver ouvidas, e aquelas que forem consensuais não contam como putestativo para nenhuma das partes, e são apresentadas como uma proposta de todos da comissão, digamos assim. Pronto, então nesse caso podemos fazer dessa forma. E nesse caso até terça-feira, todos fazíamos chegar à comissão as propostas.
Nesse caso, para resumir, até à próxima terça-feira, final do dia, 18 horas, por exemplo. Até à próxima terça-feira às 18 horas, todos os partidos, com exceção eu digo isto com exceção só no seguinte aspecto: a documentação, por exemplo, é putestativa. E a documentação pode, não tem limite, podem avançar já. Isso no que diz respeito à documentação. No que diz respeito às audiências, portanto, todos os grupos fazem chegar até às 18 horas. As audiências em que houver diversos grupos aqui a pedir a mesma, até pode ser depois por consenso de toda a Comissão e todos concordarem, e nesse caso será um pedido da Comissão. Aqueles que realmente for só um grupo que esteja a pedir, entrará então ou com putestativo, no caso do Chega, ou o putestativo que os outros grupos têm, ou ainda poder-se votar realmente nesse próximo plenário, possibilidade de poderem pedir mais audições, desde que haja um consenso da própria Comissão. É isto? Ok.
Peço desculpa, mas o prazo para as audiências seria também terça-feira?
Para entrega o pedido de audiências e também de documentação, sendo que a documentação, nesse caso dos diversos grupos, que não seja o Chega, que tem o putestativo, terá que ser aprovada no plenário de quarta-feira. Então, eu penso que não fica limitado posteriormente o pedido de mais audiências e de mais documentação. Estamos apenas a falar de uma primeira, precisamente uma primeira fase para, digamos, iniciarmos os trabalhos.
Portanto, até se me permite,
força,
naturalmente, no início dos trabalhos das comissões de inquérito, há, diria, uma corrida a depoimentos e documentação. É natural, até por razões políticas, de condução política por parte de cada grupo parlamentar. Mas depois, com o evoluir dos trabalhos, não só se chega à conclusão que é preciso ouvir alguma personalidade que suscite interesse à Comissão em função de uma determinada audição ou depoimento, como também documentação, mais documentação, ou até abdicar de ouvir determinado depoente que tinha sido deliberado aqui na Comissão. Portanto, é dinâmico e é em função também daquilo que é o estudo que se faz à documentação fornecida à Comissão de Inquérito, como também relativamente às audições. Por isso, da nossa parte, tentaremos não enxamear já de início os trabalhos da Comissão de Inquérito, mas também com a consciência de que, envolvidos algumas audições, poderemos achar que é pertinente ouvir determinada personalidade.
Muito bem. Em relação a próximas reuniões e até às audições, a ideia para já era tentarmos definir um dia como o dia normal de reuniões da Comissão, tendendo que os dias normais de reuniões de Comissão são à terça e à quarta-feira, e já sabemos que existem neste momento várias comissões à terça e à quarta-feira, eu ia começar por sugerir tentarmos encontrar uma data para na terça-feira durante a tarde. 4 horas, 5 horas, ponho à consideração, porque o problema maior será para os grupos mais pequenos que terão mais dificuldade. Eventualmente pode ser numa quarta de manhã.
Quarta de manhã, tem a primeira comissão, e portanto. Terça de manhã?
Terça de manhã.
Se é impossível, está resolvido.
Se é impossível, é possível. É o secretário
de sexta tarde, quer dizer, impossível não é, mas dificulta substancialmente a vida pessoal.
É assim. Nós temos a possibilidade de pedir sempre, obviamente, autorização para reunir, mesmo que esteja a decorrer plenário. Poderemos, eventualmente, quarta-feira, tipo 18 horas, fica fixado, mesmo que esteja a haver plenário. A reunião acontece à mesma, porque temos essa prerrogativa. É uma sugestão para tentar ultrapassar estas questões.
Eu diria, talvez, de uma forma diferente. Nós vamos entrar numa época em que não haverá tantos plenários, a sessão legislativa está a terminar, e, portanto, nós podemos até nem ter uma data regular, onde temos que esperar que se estabilize toda a marcação de plenários, que ainda pode alterar, apesar da Conferência de Líderes, na última reunião, ter estabelecido já o calendário final, mas ainda há uma impossibilidade de haver uma alteração, e depois
ajustar o dia em função daquilo que sejam os dias que nós tivermos livres, porque provavelmente a quarta-feira à tarde, por exemplo, pode ficar livre para dias que não haja plenário, ou quiçá a quinta-feira, de manhã e de tarde, que podem vir a ser momentos em que podemos vir a aproveitar esse período para poder vir a marcar. Sem haver uma data regular, para já, atendendo a este especial calendário que vamos ter agora pela frente.
O melhor é fazer quarta às 18 até deixar de haver plenário. Quando deixar de haver plenário, nós aí podemos intensificar. Outra coisa, só uma questão. Outra coisa que seria útil se nós pudéssemos fazer, porque o último plenário é 18 de julho. E eu imagino que os deputados comecem também a organizar as suas vidas sobre calendários de férias e saídas, etc, etc, sobretudo os que não moram em Lisboa. Se nós pudéssemos, não tem de ser agora, mas estabelecer um calendário para o funcionamento da Comissão, para podermos também prever até quando é que funciona em julho, vai funcionar em agosto, não vai, para percebermos também como é que nos organizamos em termos de vida pessoal. Quem tem filhos, férias de filhos, complica mais, não é o meu caso.
Obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que nós, a ideia será suspender a Comissão durante as férias. Temos essa prerrogativa também, portanto, penso que no final de julho, é uma questão de se ver se ainda vamos um pouco para além deste 18 de julho ou não, podemos seguir um pouco mais para a frente, mas suspender durante o final de julho e iniciar novamente os trabalhos da Comissão no início da legislatura seguinte, portanto, novamente em setembro. Portanto, é o que tem mais lógico, obviamente, é isso, porque penso que ninguém está interessado em vir em agosto vir à Comissão. Mas podemos realmente avançar, então, numa primeira base, às quartas-feiras às 18, sem prejuízo, obviamente, de haver ajustes ou alterações. E também, nesse caso, ia sugerir o seguinte, visto que na semana, não a próxima, mas na semana seguinte, em que é 4 e 5, terça e quarta, se eu não estou enganado, em que não há plenários, tentarmos fazer audições durante essas duas tardes, de 4 e 5, porque não temos plenários, devido à campanha eleitoral. Ainda em termos de timing, penso eu que dá tempo para tentarmos fazer algumas audiências nesses dias e aproveitar essas duas tardes, dia 4 e 5, para podermos fazer umas primeiras audições, só obviamente se conseguir até lá marcar.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que apresentou, suscitou-me aqui uma questão, que é a seguinte: faremos audições sem ter a primeira documentação?
Teoricamente não, porque se o Chega fizer hoje o pedido de documentação, há 10 dias para haver a entrega, portanto, teoricamente, na altura da audição já existe documentação. Obviamente, se não existir, poderemos sempre optar por adiar ou uma outra solução na altura possa surgir.
Então, guardaremos a proposta do Chega, o pedido do Chega, não é uma proposta, é um pedido protestativo do Chega relativamente à documentação e na reunião do dia 29 toma-se a decisão, se calhar é preferível, em função da documentação.
Aí sim, dá para perceber. Sim, certo. Sr. Deputado.
Eu penso que o deputado tinha pedido.
Quer dizer, qual é a expectativa de chegar a documentação pedida pelo Chega? Considerando os 10 dias.
Se for enviado hoje, o pedido é feito hoje, depois tudo é assim, podem demorar os 10 dias ou responder em 2, 3 dias, né? não sabemos até termos uma resposta, penso eu. Portanto, também, de toda a maneira, podemos na próxima reunião, que será até de plenário, ver se já, entretanto, houve alguma resposta a essa documentação, porque é na próxima quarta-feira, se o pedido seguir hoje é a sexta, também que é o fim de semana, mas poderemos até à próxima quarta já ter algum feedback sobre alguns dos pedidos feitos.
A correr bem, a documentação chega 2 ou 3 dias antes da primeira audição. Sim. Será uma curva apertada, mas...
Eu creio que é um pouco apertado porque, naturalmente, até tendo em conta a responsabilidade de uma CPI, é exigível um período de tempo para estudo, preparação adequado. Creio que isto seria um pouco mata-cavalos e que é um estilo bastante desaconselhável, sobretudo numa comissão desta natureza, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Também não se podem esquecer que, se usarmos todos os pedidos de depoimento, estamos a falar de 20 e tal, 30 depoimentos, atendendo que cada um poderá demorar uma tarde. Em termos práticos, estamos a falar apenas de duas audiências nestes dois dias, ficando ainda muito mais audiências para fazer. Ou seja, há uma questão também temporal, tentarmos usar o máximo possível o tempo disponível. Mas, obviamente, que fica sempre por decisão do plenário e realmente as respostas...
Não pondo em causa nada do que foi dito, mas... Só tentando objetivar, nós, mesmo que a 29, definamos quem é que tentaríamos ter 4 e 5, saindo um convite à entidade, um convite, neste caso é uma notificação, a 30, nós só teremos confirmação da pessoa a 1 ou a 2. Há aqui a questão também da preparação, não é só termos a documentação, é prepararmos a inquirição. E para prepararmos a inquirição nós temos de saber a quem. Nós não podemos começar, mesmo que tenhamos os documentos, nós até podemos começar a ver um documento, mas que não tem nada a ver com a inquirição da personalidade que vem em primeiro lugar. Portanto, há que compatibilizar tudo isto e, se der para fazer, nem que seja, não seja 4, seja 5, ótimo. Mas é bom que tenhamos todos consciência que não vai ser fácil.
Obrigado, Sr. Deputado. Estamos quase na hora do plenário. Antes de perguntar se há mais alguma questão, só queria informar também do seguinte. A comunicação social, nesse caso foi a agência Lusa, perguntou se podia assistir hoje a esta reunião. Eu disse que não, que a reunião seria fechada à imprensa, visto que é de mesa e coordenadores. Obviamente, tomei esta decisão sem falar convosco, porque era a primeira reunião, não tínhamos falado sobre o assunto. Fica à consideração, obviamente, de mesa e coordenadores, mas penso que talvez seja melhor mantermos este tipo de reuniões reservado. O que eu, de toda a maneira, fiquei, também estiverem de acordo, foi, nesse caso, se eles quiserem saber o que é que se passou, fazer um pequeno resumo do que falámos, porque eu acredito que, obviamente, devemos ser transparentes, mas também é a única hipótese que temos, sem estarmos a ser gravados e vistos em direto, é nestas reuniões poder falar um pouco mais à vontade, e estamos a falar mais de assuntos, no fundo, organizativos do que propriamente qualquer matéria de caráter político. Portanto, se todos estiverem de acordo, faremos desta maneira. Não sei se mais alguém quer...
Desculpe, eu tenho mais uma pergunta, mas se calhar foi respondida na tomada de posse, eu não estive. A Comissão já comunicou ao Ministério Público a constituição do inquérito, pedindo ao Ministério Público que informe a Comissão e os deputados da Comissão se existe ou não algum processo aberto ou em curso.
Essa é uma responsabilidade do Presidente da Assembleia da República, é o que diz portanto, a parte... Mas foi dado conhecimento pelo PAR que já foi feita essas diligências, portanto, essa parte legal está cumprida. Não é? Obrigado a todos.